Começa agora Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
É gratificante poder, nessa semana, novamente dividir com cada um de vocês o que tem acontecido em Brasília, as ações do governo federal, que tem relação direta com a nossa vida, com o seu dia a dia e com o estado do Paraná, as decisões tomadas pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional e as minhas iniciativas procurando defender os interesses do nosso estado e do nosso país. Começa agora mais um programa Transparência em Ação.
Este é o seu deputado federal Zeca Dirceu e eu sou Nayara Storck.
E eu sou Ana Cláudia Feltrin. Confira os destaques do Transparência em Ação desta semana.
Paraná deve receber 225 milhões de reais do PAC 2 para saneamento.
Bolsa Família teve aumento real de 44% no governo Dilma.
MEC faz vistoria na estrutura da saúde de Umuarama neste mês.
Projeto do Plano Nacional da Educação é votado na Câmara.
Umuarama deve receber entre os dias 14 e 16 deste mês uma comissão do Ministério da Educação. A visita é referente à terceira etapa do processo para implantação dos cursos de medicina no Paraná e tem como objetivo avaliar a estrutura de saúde existente na cidade.
É isso mesmo, Nayara. O MEC vai vistoriar hospitais, unidades básicas de saúde e pronto atendimento. Além, é claro, da faculdade candidata a sediar o curso. Guarapuava, Pato Branco e Campo Mourão já receberam a equipe. O deputado Zeca comentou a fase de avaliação como uma etapa conclusiva da implantação do curso no município.
A visita que vai acontecer agora, do dia 14 a 16, em Umuarama, do Ministério da Educação, é uma prova que o trabalho que tenho feito como deputado federal, que a delegação que recebi da Unipar e de tantas outras instituições hospitalares e de ensino de Umuarama e do Paraná, está surtindo resultados. O Ministério da Educação vai cumprir em Umuarama mais uma etapa da implantação dos cursos de medicina no Paraná e no Brasil. É uma etapa rápida que vai ser vencida nesses 3 dias e que vai dar início a última e importante etapa, que é o credenciamento da instituição de ensino, para que daí sim nós possamos ter o vestibular e possamos ter o início do curso de medicina. A presidenta Dilma tem uma meta, que é de levar mais médicos aos brasileiros. Essa ação da criação de curso de medicina faz parte do programa Mais Médicos, até porque nós queremos também médicos brasileiros atuando nas pequenas cidades, atuando no interior do nosso estado, atuando, no caso de Umuarama, na região noroeste. Campo Mourão, Pato Branco e também Guarapuava estão nesse mesmo momento de seleção, de habilitação, ou seja, daqui a poucos meses nós teremos vestibular acontecendo nessas 4 importantes cidades do Paraná e ao longo dos próximos anos, não só centenas de novos médicos sendo formados, mas também um compromisso das instituições de ensino de ajudar a estruturar melhor o SUS, melhorar os serviços na área da saúde. Essa é uma das grandes mudanças que a presidenta Dilma implementou nesse processo de ampliação dos cursos de medicina no país.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
O programa Bolsa Família teve aumento real de 44% no governo Dilma nos últimos 3 anos e meio. Benefício médio pago para complementar a renda das famílias passou de R$ 94 para R$ 167. E o valor médio do benefício das famílias em situação de extrema pobreza sobe de R$ 216 para R$ 242. Atualmente, o programa atende 14 milhões de famílias, totalizando cerca de 50 milhões de pessoas.
Um aumento significativo, né, Ana? No Brasil, cerca de 36 milhões de pessoas se manterão fora da situação de extrema pobreza com essa renda proveniente do Bolsa Família. O deputado Zeca destacou o programa como uma medida importante na geração de renda e de emprego.
No dia 1º de maio, a presidenta Dilma alegrou milhares de brasileiros com o anúncio do reajuste dos benefícios do programa Bolsa Família. Num rápido balanço que fizemos, fica provado que o Bolsa Família, ao longo do governo da presidenta Dilma, teve um aumento real de 44%. Ou seja, o valor do benefício social subiu 44%, já descontada a inflação desse mesmo período. Bolsa Família é importante não só para as famílias que recebem recebem o recurso, que podem viver melhor, que mantêm os filhos nas escolas, que têm obrigações para cumprir na área da saúde. Mas o Bolsa Família é importante para o país. É um programa que transfere renda, renda que gera consumo, consumo que gera emprego. Eu tenho visitado muitas pequenas cidades do Paraná que tiveram o seu comércio, o dia a dia da sua economia, a prestação de serviços totalmente alterada para melhor depois que as pessoas passaram a ter mês a mês o benefício do Bolsa Família, podendo assim consumir mais, o que gera emprego no comércio, o que gera emprego na área de serviços. Ou seja, é uma ação que faz o Brasil crescer e se desenvolver. Não é apenas uma ação social, é também uma ação de características econômicas muito importantes.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa o Plano Nacional de Educação, o PNE, do Executivo, aprovou o texto principal do plano, que vai destinar 10% do Produto Interno Bruto para a educação. A matéria já havia sido aprovada pela Câmara em 2012, mas como sofreu alterações no Senado, voltou para exame dos deputados.
E o deputado Zeca comemorou a aprovação e destacou a evolução do Brasil nos investimentos feitos na educação nos últimos anos. Porém, ressaltou que ainda há muito a ser feito pelo setor.
Depois de quase 4 anos de bons debates, inúmeras audiências, reuniões, foi aprovado e votado na Câmara dos Deputados o Plano Nacional de Educação. Me honra muito ter participado desta construção coletiva e ver que nós temos aí metas ambiciosas para o Brasil na área da educação nos próximos 10 anos. Entre elas, que o país invista realmente 10% das suas riquezas, 10% do PIB, do Produto Interno Bruto, exclusivamente na educação. Esses recursos vão garantir a continuidade, a ampliação, a agilização de uma série de ações positivas que o governo federal tem empreendido. Ampliação da educação infantil, com a construção de creches, escolas, a ampliação da educação especial, o fortalecimento do Pronatec, a ampliação do ProUni, ações mais facilitadas no que diz respeito ao FIES e também novidades em relação ao programa Ciências Sem Fronteiras. O Brasil ainda precisa avançar muito na área da educação. Por mais que tenha avançado bastante nos últimos anos, nós temos um número, por exemplo, do ensino superior que fala por si só. O Brasil tinha, na época dos tucanos, na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, apenas 2 milhões e 500 mil brasileiros com acesso ao ensino superior. Hoje nós já estamos nos aproximando a 8 milhões de brasileiros com acesso ao ensino superior. Mas há muito o que mudar, há muito ainda o que melhorar, e esses recursos, todas as metas que foram estabelecidas no Plano Nacional de Educação, são a garantia de um futuro cada vez maior. Meu compromisso é, a partir da aprovação do plano, lutar nos anos seguintes, nesses próximos 10 anos, para que as metas sejam cumpridas e para que as condições sejam criadas, tanto aqui em Brasília, no governo federal, como também na nossa relação com os estados e principalmente com os municípios, que têm grande responsabilidade, grande importância na condução da educação.
Você está ouvindo Transparência e Ação.
Em cerimônia realizada no Palácio do Planalto na última terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff anunciou investimentos de 2,8 bilhões de reais para a contratação da terceira etapa das ações de saneamento do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2, para municípios com até 50 mil habitantes. Foram selecionados no processo seletivo da Fundação Nacional da Saúde, a FUNASA, 635 municípios de 26 estados. Serão beneficiados 5,2 milhões de pessoas. Dilma destacou o crescimento nos investimentos do governo federal em saneamento básico. Ouça um trecho do discurso.
O saneamento, basicamente, abastecimento de água, abastecimento e tratamento de água e abastecimento e tratamento de esgotos, ele tem, num país como o nosso, uma importância fundamental. Por quê? É um setor, tradicionalmente, no qual não se investiu muito ao longo das décadas passadas. E, necessariamente, esses investimentos que nós estamos falando aqui hoje, eles fazem parte de um esforço do governo brasileiro, dos governos de Estado e das prefeituras, no sentido de construir, de fato, um caminho para investir em saneamento. Tradicionalmente, se achava que o investimento de saneamento, como era um investimento enterrado em tubulações, que não se via, não era politicamente muito valorizado. O que é uma questão absurda, na medida em que, como disse o nosso ministro da Saúde, ele é visível na mortalidade infantil, ele é visível no bem-estar da população, ele é visível na qualidade de vida e ele é visível na civilidade do país. Se o país tem uma estrutura efetiva de saneamento, ele está construindo efetivamente uma rede de proteção para a sua população. Se o país está investindo em saneamento, ele está construindo uma rede de serviços de qualidade para a população. Enfim, ele garante com isso também um incentivo à renda e ao emprego ao contratar empresas e, em parcerias público-privadas, investir em saneamento. E ele está investindo na ampliação da infraestrutura urbana. Então, de qualquer lado que a gente olhe, investir em saneamento é algo crucial. Saneamento no Brasil é prioridade. Saneamento no Brasil é saúde.
O Paraná foi o segundo estado com o maior número de cidades contempladas. 58 municípios foram beneficiados, totalizando 225 milhões de reais em investimentos. O deputado Zeca estava presente no anúncio e destacou que o governo federal priorizou os municípios que mais precisavam do recurso.
Uma grande honra a convite da presidenta Dilma, da senadora Gleisi Hoffmann, acompanhar dezenas de prefeitos do Paraná em solenidade na última semana no Palácio do Planalto. A presidenta Dilma pessoalmente garantiu ao Paraná 225 milhões de reais para obras em 58 municípios. São investimentos para obras de construção, ampliação das redes de coleta e tratamento de esgoto e também investimentos maciços na melhoria dos sistemas de abastecimento de água, tanto da área urbana como principalmente da área rural de muitos pequenos municípios paranaenses. É uma ação do PAC 2 que será realizada pelo Ministério da Saúde através da FUNASA. Eu acompanhei muitos desses municípios em reuniões, em audiências, em tratativas que duraram praticamente 2 anos. Foi um rigoroso processo de seleção aonde sobressaiu os melhores projetos, onde sobressaiu as cidades que realmente precisam de investimentos na área de saneamento. Muitos municípios vão receber investimentos de 4, 5, 8, 10 milhões de reais. Nós sabemos que uma pequena cidade com menos de 50 mil habitantes jamais conseguiria fazer obras dessa magnitude se não fosse a ação do governo federal. São recursos a fundo perdido, não há nenhum tipo de financiamento, esses municípios não irão se endividar, o governo federal repassará diretamente a eles esse recurso. Inclusive, grande parte desses 225 milhões já podem ser iniciados imediatamente. Até porque parcelas de recursos já foram empenhadas, o que permite a cada uma das prefeituras e também ao governo do estado, à Sanepar, fazer os procedimentos de licitação. Eu espero que todos sejam rápidos e eficientes e antes do dia 5 de julho essas obras estejam acontecendo. São obras que vão levar mais saúde à população do Paraná, mas são obras também, até pela magnitude dos recursos e pela quantidade de mão de obra empregada, que vão gerar emprego, renda e desenvolvimento. Muito feliz de ter colaborado com essa ação, de ter inclusive no ano passado convidado e levado até o Paraná o Gilson Queiroz, que era presidente da FUNASA, de ter estreitado as relações, como costumeiramente o nosso mandato tem feito e sempre com muito êxito, com muito sucesso. O Paraná é um dos estados que mais vai receber investimentos em todo o nosso país.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
A presidente Dilma Rousseff sancionou esta semana a lei que facilita a concessão de visto de turismo a estrangeiros que queiram visitar o país. Segundo a nova lei, as solicitações de visto eletrônico serão processadas pelo sistema consular integrado do Ministério das Relações Exteriores.
É isso mesmo, Nayara. Há um mês da Copa do Mundo, os turistas estrangeiros terão mais esse incentivo para visitar o Brasil. Antes, o procedimento era só parcialmente eletrônico e, com a nova lei, isso vai mudar. De acordo com a nova lei, estarão dispensados de vistos temporários os estrangeiros que viajam a negócios, além de artistas e atletas, desde que o país de origem desses viajantes deu o mesmo tratamento aos brasileiros. Zeca elogiou a medida.
O Brasil dá um exemplo para o mundo com essa lei que a presidenta Dilma acaba de sancionar e que simplifica a emissão de vistos a turistas. Estrangeiros em viagens ou a negócios, ou ainda na condição de artista ou de esportiva, poderão ser dispensados de vistos de turista ou temporários no Brasil, desde que seus países realizem idêntico tratamento aos brasileiros. Quero parabenizar a presidenta Dilma por ter sancionado essa lei e rogar para que os demais países do mundo afora sigam o exemplo do Brasil e tenham essa postura amiga, fraterna, de cooperação mútua e de uma vivência mais pacífica e mais harmoniosa.
O governo federal divulgou esta semana os números do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Com mais de 6,8 milhões de matrículas feitas até abril, o programa já atingiu mais de 3.200 cidades em todo o Brasil.
Esse número de matrículas aumenta cada dia mais, Nayara. Desde 2011, quando o programa foi criado, foram investidos cerca de 14 bilhões de reais. Com isso, o Pronatec tem a intenção de expandir e interiorizar a educação profissional e tecnológica. O deputado Zeca destacou o sucesso do programa e convidou a todos para ficar atentos quanto às oportunidades do Pronatec aí na sua cidade.
Hoje já são mais de 3 mil cidades que estão colocando gratuitamente à disposição da população ações do Pronatec. Cursos de capacitação e qualificação profissional, cursos técnicos, estão ajudando muitos brasileiros e brasileiras a conseguir o primeiro emprego, a se qualificar melhor, melhorar a sua renda, conseguir uma nova posição no mercado de trabalho. Pronatec é um sucesso, já tem quase 7 milhões de matrículas ao longo desses poucos anos da sua bonita história. A presidenta Dilma acerta quando investe na educação, quando aposta na qualificação e quando mostra que acredita no brasileiro e na brasileira. Se na sua cidade os cursos do Pronatec ainda não estão disponíveis, procure a prefeitura, procure a Câmara de Vereadores, porque o governo federal tem recursos de sobra para custear essas ações de qualificação e capacitação. E se ainda restar alguma dúvida, nos acione através das redes sociais. Você encontra o meu perfil, Zeca Dirceu, no Facebook, no Twitter, no Instagram e pode também pelo meu site no www.zecadirceu.com.br conseguir mais informações sobre o Pronatec ou até denunciar algum tipo de omissão que esteja acontecendo no seu município onde os cursos ainda não estejam sendo ofertados à população. Como eu disse, já são mais de 3 mil cidades em todo o Brasil, mas nós sabemos que o nosso país tem 5 mil municípios, então há muito ainda do que se avançar. Agora, o que diz respeito às obrigações do governo federal, elas estão sendo rigorosamente cumpridas, principalmente a disponibilização dos recursos financeiros.
Os empregos criados nos governos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da presidenta Dilma Rousseff, ambos do PT, são quase duas vezes superiores aos postos gerados durante os 15 anos dos governos anteriores. No total, Lula e Dilma geraram 19,2 milhões de novos empregos.
O número deixou o deputado Zeca orgulhoso de fazer parte dessa conquista. E ele destacou o quanto os governos do Partido dos Trabalhadores fez diferença para o país.
Esse balanço da geração de emprego no Brasil nas últimas duas décadas prova quanto que o Brasil, no governo do ex-presidente Lula e da presidenta Dilma, mudou sim e mudou para melhor. São 19 milhões de empregos gerados ao longo do governo do Partido dos Trabalhadores. Se nós fizermos uma comparação com os 15 anos de governo do Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, do Itamar Franco e também do José Sarney, nós geramos, nesses pouco mais de 10 anos, o dobro de empregos do que foi gerado no período dos três ex-presidentes. No período de 8 anos do governo do presidente Lula, foram gerados 14 milhões e 700 mil empregos e agora, nesses primeiros anos do governo da presidenta Dilma, já são 4 milhões e 800 mil empregos, quase 5 milhões de empregos gerados em tão pouco tempo. Isso prova que as decisões políticas que o governo tem tomado, diferente do que de forma mentirosa diz os grandes meios de comunicação, as decisões têm sido, sim, acertadas. Inclusive, as decisões do ponto de vista econômico. E o Brasil não está só gerando um número muito grande de empregos, como praticamente nenhum país do mundo gera nesse período de crise. O Brasil está distribuindo renda, o Brasil está fazendo um processo importante de inclusão social. Então, é crescimento, é geração de emprego, mas de uma maneira diferenciada, qualificada, como há muito brasileiro esperava, com inclusão social. Eu me orgulho muito de apoiar a presidenta Dilma, eu me orgulho muito de participar do Partido dos Trabalhadores e ver que os fatos, a história dos últimos 10 anos, desmentem qualquer tipo de mentira e principalmente essa campanha odiosa que a presidenta Dilma está sendo vítima por parte dos meios de comunicação que tentam, de forma vergonhosa, convencer as pessoas que o Brasil vive um caos, que nada dá certo. A geração de emprego recorde, inclusive que tem batido recorde nos últimos meses, é uma prova que o Brasil tem sim mudanças positivas acontecendo e elas são permanentes, já são de muito tempo, tanto é que estamos nos aproximando a 20 milhões de novos empregos gerados com carteira assinada ao longo do governo do Partido dos Trabalhadores.
Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
E vai chegando ao fim o nosso programa. Quero agradecer a todos pela audiência e também às rádios que têm retransmitido o Transparência em Ação, me ajudando dessa forma a prestar contas do meu mandato de deputado federal. Um forte abraço a todos e até semana que vem.
Este é o seu deputado federal, Zeca Dirceu, e eu sou Nayara Storchio.
E eu sou Ana Cláudia Feltrin, e este foi mais um Transparência em Ação. Nós voltamos na semana que vem com mais informações sobre o mandato participativo do deputado federal Zeca Dirceu. Obrigada pela sintonia e até a próxima.
Você acabou de ouvir Transparência Ação, um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.